Deus seja honra, a Deus seja glória, poder, louvor e adoração. Vamos meditar no texto da Bíblia Sagrada. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15. Diz assim o texto sagrado: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Vamos repetir o versículo 1, 1, 2, 3. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Versículo 2 diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Repita comigo: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Quem pode dizer amém?
Amém.
Curve a tua cabeça, ó Espírito Santo. Pai eterno, nós queremos, Senhor, neste momento, pedir que o Senhor, uma vez mais, nesta reunião, venha falar conosco, Pai. O Senhor já falou através dos louvores, o Senhor já tem falado através das nossas contribuições, e eu creio, Pai, que o Senhor também falará através da tua palavra. A palavra não é minha, ela é tua, Pai. Senhor, somos totalmente dependentes de ti, conforme nós lemos aqui. Sem o Senhor nada nós poderemos fazer. Por isso que eu te peço, Pai, que nesta noite esta palavra vá ao coração desta pessoa. Se entrou alguém aqui que todavia ainda não entregou a vida a ti, Espírito Santo, convence esta pessoa. Se está alguém aqui que está afastado da tua presença, Senhor, que hoje seja uma noite de reconciliação. Se entrou alguém neste lugar, Senhor, procurando uma resposta, que a tua palavra seja a resposta ao coração e à vida desta pessoa. Se entrou alguém oprimido, que saia liberto. Se alguém entrou triste, que saia, Pai, alegre. Ó Deus, nós cremos, Pai, que é noite de curas e de milagres. Faz conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Sou totalmente dependente de ti. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Preste atenção, irmãos, que eu vou falar. Quando nós lemos o texto, segundo escreveu João, nós sabemos que o Evangelho de João, entre os quatro evangelhos, ele é um evangelho muito poderoso, porque ele é considerado como um evangelho muito profundo. É o evangelho escrito justamente para apresentar de uma forma mais direta, de uma forma mais esclarecedora, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É fato que quando você lê, logo no primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu João, você começa a entender algo que é primordial, que tudo começou com Deus. O texto diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, ele era Deus. E ele, quem? Jesus, estava no princípio com Deus. É tão lindo o Evangelho segundo escreveu João. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 15, esse texto ele fala muito ao meu coração, porque Jesus, nas suas palavras, ele escolhe uma árvore poderosa. Ele escolhe a videira. Você leu aqui comigo no versículo 1, e você repetiu que Jesus Cristo, ele declarou esta palavra: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Jesus, ele é a videira, e não poderia ter escolhido outra árvore tão poderosa como a videira, porque a videira, ela tem uma representatividade da vida eterna. Repita comigo: a videira tem a representatividade da vida eterna. Quantos acreditam que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Só deixa eu ver se você crê. Então você está no lugar certo. A videira, ela tem essa representatividade. E essa representatividade é justamente a prerrogativa da doação do nosso Messias, de Jesus Cristo, ungido. E quando ele escolhe esta árvore para falar a respeito de si mesmo, é eficaz essa escolha. Porque a gente tem algumas razões para entender esta fala de Jesus. E a primeira razão porque Jesus ele fala sobre a videira, sobre ser a videira verdadeira, porque é a seguinte, repita comigo: porque a videira é um organismo vivo, é uma árvore frutífera, é uma árvore que supre a vida de outros organismos vivos, que o próprio Jesus disse que nós estamos ligados nesta videira. Assim sucede o mesmo caso de Cristo, porque o próprio Jesus, no capítulo anterior, a gente consegue ver que ele diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você veio aqui adorar a Jesus Cristo, saiba de uma coisa: só pode adorar a um Deus vivo quem está vivo. Só pode exaltar um Deus vivo quem está vivo. E eu não falo só na questão literal de você respirar, mas eu falo também na questão espiritual. Só pode adorar o dono da vida quem já recebeu vida do dono da vida para poder adorá-lo. E será que tem alguém aqui com a vida? Será que tem alguém aqui que já recebeu a vida em Jesus Cristo? Você está aqui para adorar. Não tem como a gente olhar para o texto e verificar que realmente a videira é como um organismo vivo, porque Cristo está vivo, porque Cristo vive, porque Cristo também dá vida. Se você ler no mesmo livro, no capítulo de número 6, quando Jesus, ele chega até Betânia, e ele vai lá e ressuscita o amigo dele, Lázaro, quando todos estavam olhando e dizendo: está morto, está acabado. Aí Jesus falou: não, o dono na vida chegou agora, e onde o dono na vida chega, a morte tem que bater em retirada. Já levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra profética. Hoje tem vida para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para os teus projetos, para os teus sonhos. Você veio no lugar certo, porque aqui flui um rio de água viva. Oh, aleluia. Jesus, ele não pode escolher outra árvore para se comparar a si mesmo com uma videira, porque o segundo motivo, o primeiro motivo que é eficaz ele ter escolhido é porque a videira, ela é um organismo vivo. A segunda é que, se você olhar na história do judaísmo, o Messias, ele figurava como uma videira, como um ramo, justamente para trazer salvação ao povo que o rejeitou. Por isso que nós entendemos uma coisa que é simples: é necessário estarmos ligados em Cristo. Por quê, pastor? Porque somente Cristo pode nos dar vida. E a Bíblia diz que quem veio roubar, matar e destruir foi o nosso adversário. Mas Jesus, ele veio dar o quê? Jesus veio dar o quê? E não só vida, veio dar vida em abundância. É isso que ele tem para nós, a vida em abundância. Jesus, ele escolhe esta árvore, ele escolhe a videira, porque a videira e os seus frutos constituem uma das grandes fontes de sustento para muitos. Com o fruto desta árvore, você consegue fazer muitos outros produtos, produz alimento. E nós sabemos também que Jesus, ele fala que ele é o pão da... Jesus, ele é o pão da... Só ele pode dar o alimento que vai saciar toda a sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou falando de algo. Talvez você está pensando, mas é o quê? É uma churrascaria? É uma feijoada bacana de sábado? Não, não é isso que eu estou falando. É o alimento para a tua alma, é o alimento para o teu espírito. Talvez você já pode ter batido em tantas portas e você não encontrou paz para a tua vida, mas você veio no lugar certo, porque Jesus, ele está aqui, e como a videira produz muito alimento, ele está aqui para te dar vida, ele está aqui para te dar o alimento necessário para a tua alma. Encontrareis descanso para a vossa alma. É só em Jesus. Jesus, ele se compara com a videira, porque, repita comigo, a videira, fala mais forte, a videira dá a uva, e da uva se faz o vinho. E dentro da tradição judaica, o vinho, ele tem um simbolismo. E que simbolismo é esse? De alegria. Repita comigo: alegria. Isso. Talvez já acabou a alegria na tua vida, ó, faz tempo. Talvez no teu casamento acabou a alegria. Talvez na tua vida financeira acabou a alegria. Talvez dentro da tua casa já acabou a alegria. Dentro dos teus projetos não tem mais alegria. Mas eu quero que você levante a tua mão para eu liberar uma outra palavra profética. A videira verdadeira está neste lugar. E há alegria para a tua vida. Há alegria para a tua história. Quem disse que o teu ano de 2020 seria um ano de tristeza? Eu quero ser boca de Deus aqui neste altar para dizer: se prepare, porque tem alegria batendo na tua porta. E a alegria quem vai te entregar é Jesus Cristo. E a alegria que ele entrega não é uma alegria passageira, mas é uma alegria permanente. Se você recebe esta palavra, adore ao dono da alegria que está neste lugar. Pega na mão do irmão que está do teu lado, levanta bem alto, fala: tem alegria para a tua casa. Diga para ele, fala: tem alegria para a tua família. Diga para ele, faz um ato profético: tem alegria para a tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que todo espírito do desânimo, de tristeza, de depressão, vai bater em retirada do nosso meio, porque o dono da alegria, ele está nesta casa. Oh, labaxuri. Pode aplaudir Jesus, que ele é digno de honra e de glória. Jesus, ele faz esta comparação que é maravilhosa. Ele é a videira, e o meu papai é o lavrador. Só que no versículo 2 que você leu comigo, olha aqui, ó. Repita comigo: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ponto e vírgula. Só que da mesma forma que ele fala, ó, aquele que não dá fruto, eu tiro fora. Deixa eu falar um negócio para vocês. O que dá fruto, ao que ele faz, e limpa, repita, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu sei que aqui ninguém será cortado, porque aqui tem um povo que dá fruto, amém? Tem um povo que dá fruto, amém? Só que quando ele faz essa comparação, eu estava lendo esta semana e meu coração inclinado para isso, para algo que é importante. Que? Quando ele fala que a vara que dá fruto, ele limpa, ele como um bom cuidador da árvore, como um bom botânico, como um bom jardineiro, limpar significa podar. Repita comigo: podar. E quando a gente fala de poda, a gente fala, sabe do quê? De perdas. Quando a gente fala de podar, a gente fala de perdas. Talvez você entrou aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe neste lugar, e você não consegue entender alguns processos que você está passando na tua vida. E hoje Deus te trouxe aqui para lhe falar uma palavra muito objetiva e direta, para você sair daqui com uma outra concepção das situações que você está passando. Esta situação que você está passando é uma poda, e quando vai podar, vai tirando tudo aquilo que já não presta mais, para que você volte a produzir da forma que Deus quer. Você consegue compreender? Porque muitas vezes você passa uma situação de perda na tua vida, porque você passa uma situação difícil na tua vida. Deus, ele não está querendo te matar. Pelo contrário, quando você começa a estudar um pouquinho sobre botânica, sobre poda, ali o especialista, ele fala que tem que limpar a árvore. Sabe para quê? Para que a árvore possa crescer novamente e crescer mais fortalecida. Deixa eu ser mais direto para você. Você está passando isso, não é para a tua morte, é porque Deus está falando: eu estou te preparando para algo maior, eu estou te preparando para algo. Levanta a tua mão que eu vou profetizar mais uma palavra de Deus para a tua vida. Este momento da tua vida de perda que você está passando, Deus está falando: eu só estou podando, porque tem algo grande lá na frente para a tua vida. Se você recebe esta palavra, dá o seu melhor glória a Deus aí no teu lugar. Aleluia, aleluia. Perder às vezes é difícil. Ninguém está pronto a perder. Você pode colocar uma criança, uma do lado da outra, para fazer qualquer atividade. Ninguém quer perder. Só que as perdas, elas são necessárias para Deus nos preparar para algo grande que Ele quer fazer na nossa vida. É muito bonito quando fala que ele limpa a vara para que a vara dê muitos mais frutos. Você até glorifica: opa, eu quero este ano de 2020 fazer mais para Deus. Mas se você quer fazer mais para Deus, se prepare também para passar por mais situações adversas. Mas qual é a garantia, pastor, de eu estar na igreja e o Senhor está falando que eu vou ter que passar por perda, que eu vou ter que passar por situações difíceis, que seria como a poda? Qual é a vantagem então, pastor, de eu estar na igreja, de eu estar servindo a Deus? A vantagem é que você está ligado, não é no pastor Galdino, você não está ligado na placa da igreja, você está ligado no próprio Jesus Cristo, que pode mudar a história da tua vida, que pode mudar a história da tua vida. Ei, meu irmão, levanta a tua mão agora que eu vou dar uma outra palavra. Para você ganhar, vai ter que aprender a perder. Hoje Deus está falando, eu estou te trazendo a uma realidade que é dura, mas se prepare, você perde aqui,
mas eu te faço ganhar do outro lado. Você perde algumas coisas aqui, mas ali tem coisa boa para você. Fecha uma porta aqui, ele abre duas para você aqui. Se você recebe, levanta a tua mão e adore ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Perder não é fácil, perder é difícil, passar pela poda é uma coisa difícil, é uma coisa que nós como homens não estamos preparados, a nossa natureza humana não está preparada. E sabe o que acontece? É que quando nós não entendemos que o próprio Deus, ele está nos podando, ele está ali limpando a vara, e talvez você está falando, está doendo, Deus, está difícil. Não pense que com outros exemplos bíblicos, personagens bíblicos, foi diferente. Não, foi igual. Quando você olha para a história de Davi, muito me chama a atenção a história de Davi, porque a gente gosta de ler os salmos, os cânticos de Davi, em tempo de bonança, em tempo de vitória, em tempo de paz. Só que a gente esquece também que Davi, ele sofreu com as perdas. E muitos salmos que Davi, ele escreve para Deus falando sobre a sua angústia. Ele escreve falando para Deus sobre a solidão. Ele escreve para Deus falando do medo do inimigo. Ele escreve para Deus com seu coração gritando contra o pecado que ele havia cometido, contra a culpa que estava sobre a vida dele. Prova isso, pastor. Você pode anotar Salmo 38, verso 4. Olha o que Davi ele fala: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Davi ele escreve no Salmo de número 42, no versículo de número 11. Olha o que Davi ele escreve: porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Pega na mão do irmão que está ao lado, levanta mais uma vez, faz esse exercício, fala: você vai passar por perdas, mas fala, não se preocupe, que você ainda está ligado na videira. Quem entende esta palavra pode levantar a mão e glorificar a Deus. Por que você fala isso, pastor? Porque tem gente que acha que se servir a Deus, está na igreja, não vai passar por dificuldade, não vai passar por perda. Você vai passar. A poda pode chegar a qualquer momento na tua vida. Ah, pastor, mas eu estou fazendo tudo correto, eu estou fazendo tudo certinho. Olha o que diz o texto lá no livro de Jó. Que Jó, ele era um homem temente a Deus. Jó, ele era um homem que se desviava do mal. Ele era um homem que Deus se agradava dele, Deus testificou dele para o próprio Satanás, para o próprio diabo. E Deus permite fazer umas podinhas em Jó. Se Deus permitiu em Jó, por que não pode permitir em mim e você? Você é melhor do que ele? Você é temente a Deus igual a Jó? Está se desviando do mal? Se ele passou, bate no peito e fala, eu vou passar. É difícil você falar isso, né? Você vai passar. Jó, ele perdeu literalmente tudo. Tão grande foi a poda na vida de Jó, tão grande foi o seu sofrimento, da tragédia que aconteceu na sua vida, que a própria esposa de Jó, diz lá em Jó capítulo 2, versículo 9, então a mulher de Jó disse, como você pode ainda adorar este Deus? Amaldiçoa ele, rapaz, e morre, está
tudo acabado na tua vida. Mas a grande diferença, para quem entende que a poda pode chegar a qualquer momento, ele não está ligado numa árvore qualquer, ele está ligado na videira verdadeira, e ele sabe que no momento certo, coisa boa vai acontecer. Meus irmãos, você que veio aqui nesta noite, tem que entender que o momento da dificuldade, da perda, da poda, vai acontecer na sua vida. E Jó, ele entendia isso perfeitamente, porque ele escreve lá no capítulo 3: ei, por que eu não morri desde o ventre da minha madre? Por que eu não expirei saindo do ventre dela? Olha o que Jó estava pensando, estou sofrendo. No versículo 26 do capítulo 3, ele disse: eu nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. No capítulo de número 10, no versículo 1, Jó fala assim: ó, a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Olha só as palavras de Jó. Só que o mesmo Jó, o mesmo Davi, que entendia que a poda era necessária, eles tinham uma qualidade: eles sabiam em quem eles estavam ligados. Quando Jó fala: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem é o Senhor. E ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está vivo, ele é a videira verdadeira, e no fim ele se levantará. Ei, levanta a tua mão, que eu vou liberar uma outra palavra para a tua vida. Não acabou ainda. Talvez você entrou aqui achando que era o fim da tua história, que era o fim da tua vida, que está tudo acabado. Deus te trouxe aqui para eu liberar esta palavra. Não é o fim. Tudo isto é uma permissão de Deus para que você cresça, para que você seja mais abençoado. E a palavra de Deus para a tua vida é esta: se prepare, porque a hora de Deus está chegando sobre a tua vida. Se você acredita, recebe esta palavra, glorifica o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus está falando: a minha hora vai chegar, a minha hora vai chegar. Você vê quando o jardineiro, ele vai fazer a poda de uma árvore, naquele momento tem um galho estendido para cá, tem um galho estendido para lá, tem um outro para cá, está tudo diferente, tudo bagunçado. Daqui a pouco vem cortando, daqui a pouco vem tirando, aquilo que não presta é lançado fora, e aquilo ele vai limpando aquela vara para dar mais fruto. E quando termina aquele trabalho, você olha para aquela árvore bela, você olha para aquela árvore perfeita. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Você pode ter perdido muita coisa, mas se você ainda está ligado na videira, se prepare, se prepare, se prepare, que este ano Deus vai trabalhar em seu favor, que neste ano Deus vai fazer algo grande na tua vida, que neste ano a boa mão de Deus vai mudar a história da tua vida. Aleluia. A presença de Deus está aqui. O Espírito Santo falou ao meu coração que há pessoas que estão aqui que já perderam tanta coisa na vida. Você já perdeu tantas coisas, mas o Espírito Santo falou: mas não se preocupe não, que você ainda está ligado na videira. Você ainda está ligado na videira. E acalma o teu coração, sabe por quê? Porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. Pega na mão desse irmão mais uma vez e fala: não desiste não, meu irmão. Desiste não. Desiste não. Não desiste não. Não desiste não. Talvez o diabo já tenha colocado na mente de muitas pessoas: nada de diferente está acontecendo. O mês de janeiro está acabando, é o último domingo do mês, e parece de vez melhorar, está piorando. Deus está falando através da minha boca: não desista não, para não, para não. Ainda você está ligado na videira, Isso aí é o momento da poda que Deus está fazendo, mas é porque vai acontecer coisas grandes na tua vida, vai acontecer coisas novas na tua vida. Levanta a tua mão em sinal de adoração por um instante, porque a presença de Deus está neste lugar e Deus está falando com alguém aqui. O Espírito Santo está falando com alguém. Ei, você podia estar até acabado, triste, mas fica calmo, essa poda está acabando e está chegando o momento de você frutificar, está chegando o momento de você pegar frutos bons na tua vida. Eu quero profetizar que o teu casamento será restaurado, eu quero profetizar que toda a tua casa vai servir ao Senhor, eu quero profetizar que aquela faculdade que estava travada vai sair, eu quero profetizar, eu quero profetizar que aquela porta que está fechada de trabalho, que você acha que não tem mais jeito, Deus está falando, eu estou abrindo porta aonde não tem porta, porque é tempo de frutificar. É tempo de frutificar. Fica de pé em nome de Jesus. Erabaia sorebe candarácia. Eita Deus. Oh glória! O tempo da poda está acabando, ei! O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E Deus está falando: ei, você tem sofrido, você tem chorado, você tem pedido, esta noite está chegando ao final, e a alegria de Deus chegará sobre a tua vida. Aleluia! Está chegando. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Aleluia! Eu não sei quais foram as perdas que você já teve, mas o Espírito Santo está falando: não, você perdeu aqui, mas você vai ganhar aqui. A porta se fechou aqui, mas vai se abrir outra aqui. A tristeza durou até aqui, mas a alegria está chegando aqui. Não tem aquela música que você canta assim, ó? Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, o que acontece? Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender. Sabe por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Quem cuida? Deus cuida de mim. Essa poda Ele está cuidando de você. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Isso que você está passando, você acha que Deus se esqueceu de você? Pelo contrário, Deus está pegando essa vara e está limpando. Está doendo, pastor, mas Ele está limpando. Fala, fica calmo que eu estou cuidando de você. Talvez você está falando, mas pastor, é tanta dor, é tanta... Ele fala, estou limpando, você acha que eu estou te maltratando? Nada, eu estou cuidando da tua vida, eu estou cuidando da tua casa, eu estou cuidando da tua história, eu estou cuidando de você. O que eu tenho que tirar, eu vou ter que tirar, para você viver e receber coisas novas. Isso é o cuidado de Deus para com a sua vida. Você tem que entender isso. E hoje eu quero orar por você. O Espírito Santo de Deus me inclina a fazer isso. Eu não sou de orar por ninguém na frente, vocês me conhecem, estão aqui há tanto tempo comigo. Mas hoje Deus está falando com alguém aqui hoje, Ele quer que você venha diante do pastor. Parece que eu estou vivendo a poda de Deus na minha vida, eu estou perdendo algumas coisas, mas hoje eu entendi que isso é um processo para Deus fazer algo novo na minha vida. Eu quero orar por você agora, sai do teu lugar e vem diante do altar, que eu vou liberar uma bênção sobre a tua vida. Não, não é apelo não, tá? Aqui não é apelo. Aqui eu vou orar pelos irmãos primeiro, só para orar. Porque o Espírito Santo, Ele direciona a palavra para algumas pessoas. Daqui a pouco eu faço o apelo. Primeiro eu quero orar e liberar uma bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estenderam. Falou, pastor, eu perdi tanta coisa e doeu tanto, mas a poda ela é difícil. Mas depois também que Ele deixa pronto é para viver coisas novas e grandes. Aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Se preparem, isso é um processo que vocês estão vivendo, que o próprio Deus está permitindo para vocês viverem algo novo e algo grande. Eu sei que tem mais gente aí, o teu coração está batendo, você fala, será que é comigo? É com você mesmo, eu vou esperar, porque o Espírito, não é o pastor que está falando aqui, é o Espírito Santo que está tocando no coração de gente aqui hoje. Você perdeu algumas coisas na tua vida e você não entendeu porquê, e Deus está falando, é porque eu tive que fazer uma poda para te entregar coisas novas e grandes. Eu vou deixar. Pede assim, ó. Eu preciso aprender aqui. Eu preciso aprender pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Cante.
Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim.
Olha o que diz, se na vida não tem direção,
se na vida não tem direção, preciso tomar decisão.
O quê?
Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, Ele é quem cuida de mim.
Quem?
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Ora abaixo, rebecandarás. Feche os teus olhos, igreja. Começa a falar com Deus. Senhor, sobre cada irmão que veio diante do altar. Eu sei, Pai, o que... Eu não sei, na verdade, o que eles estão vivendo na vida deles. Mas o Senhor é Deus, que sabe todas as coisas. Eu não sei quantas lágrimas eles têm derramado, Senhor. Eu não sei quantas noites em claros eles têm vivido, Pai. Eu não sei, Espírito Santo de Deus, como está a alma, o coração de cada um deles. Mas eu sei, Pai, que esta poda, ela tem, Pai amado, um propósito. E o propósito que o Senhor tem na vida desses irmãos é um propósito de vitória. Eu, como ministro do Evangelho desta casa, eu libero uma palavra de vitória sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Neste ano de 2020, Pai, eu quero orar e profetizar, Senhor, que o Senhor vai fazer coisas novas e coisas grandes na vida de cada um deles, Pai. Oh, Espírito Santo da verdade, oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece, Pai, e eu quero te pedir, ó Pai amado, que cada lágrima, que cada choro, Pai, derramado diante do teu altar, o Senhor está colhendo, Senhor, nesta noite, e está, Senhor, entrando com a providência e com a vitória. Eu profetizo, Pai. Espírito Santo, confirma, Senhor, esta palavra na vida de cada um destes irmãos. Eu sei, Pai, que esta palavra teve um endereço certo, Pai. E eles vão viver coisas novas e coisas grandes na tua presença. Está liberada esta palavra. Toma posse em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Deus. Cante. Deus cuida de mim. Pode se assentar, pode voltar.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei.
Pode sentar.
Deus cuida de mim.
Só a igreja Deus cuida.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
A Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja o poder, o louvor e a adoração. Glória. Deixa eu falar com você agora. Você entrou aqui nesta noite, talvez a convite de alguém. Talvez você entrou aqui porque o próprio Espírito Santo de Deus tocou em você e diga, vai lá. E você não veio à toa aqui, esta palavra é para você. A diferença para aqueles que estão ligados na videira é esta. Passam pela poda, mas vão continuar frutificando, vão continuar vivendo coisas novas. Mas aquele que não está ligado na videira, diz o texto sagrado, e assim eu creio, esse é cortado e lançado. Esse galho seca, e quando seca, vem aqueles homens, apanham o galho e lançam ele no fogo. E o propósito de Deus para a tua vida não é esse. Deus quer que você esteja ligado nele, na videira verdadeira. Mas para isso acontecer é necessário você tomar uma atitude. Que atitude, pastor? Você precisa entregar a sua vida a Jesus. O que é entregar minha vida a Jesus? É reconhecer que Ele morreu por você na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados. O que é entregar minha vida a Jesus, pastor? É você estar ligado na videira que é Jesus. O que é entregar minha vida a Jesus, pastor? Eu faço sempre essa comparação, que a tua vida é um barco que está no mar. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você fala, Senhor, toma a direção desse barco. E Jesus pega a direção da tua vida, deste barco, e diz assim: ei, não é porque eu estou na direção que você não vai enfrentar tempestades, ventos contrários, relampeios, você vai enfrentar tudo isso, mas a garantia que eu lhe dou é que este barco não vai afundar, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar. Mas essa decisão ninguém pode tomar por você, ela é sua, ela é pessoal. Talvez entrou alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, distante da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui para que haja uma reconciliação desta aliança, para você voltar a estar ligado na videira, para que Ele possa fazer algo novo na tua vida. Pastor, como que eu faço para tomar esta decisão? É simples. Se você está no nosso meio nesta noite e o seu coração aí está batendo forte, você está aí, Deus está falando com você, você está sentindo algo bom, é o Espírito Santo já falando com você que hoje é o dia. Pastor, como que eu faço para aceitar Jesus ou reconciliar? É simples. Se você está no nosso meio, eu faço um convite para você. Levante a sua mão com a minha que eu vou orar por você agora. Onde está você? A primeira pessoa. Posso orar por você, meu irmão? Posso orar? Vem aqui. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dele. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Cadê a segunda pessoa? Deus te trouxe aqui. Está aqui a segunda. Posso orar por você, filha? Vem aqui. Aplauda o Senhor Jesus. Cadê a terceira pessoa? Já sai do teu lugar. Vem aqui diante do altar do Senhor. Oh, glória. Teu coração aí está batendo forte, você está resistindo, porque Deus está falando: vem, 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 é hoje o dia. É hoje o dia que Ele marcou para mudar a tua história. Está vindo ali a terceira. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Acompanha aqui, evangelista Vitor. Cadê a quarta pessoa? Cadê a quarta pessoa? Sai do teu lugar rapidamente. Venha, venha. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Cadê você? A quarta pessoa. Você não vai conseguir resistir à voz do Espírito Santo de Deus. Não. O Espírito Santo de Deus está batendo aí na porta do teu coração e você está resistindo porque algo está falando: que isso? Não faça essa decisão, não. Isso daí é só mais uma história. Mas Deus está falando: não, hoje é o dia. Hoje é o dia. Você já teve muitas perdas na tua vida, mas hoje Deus está falando que vai haver restituição, vai haver coisas novas sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Cadê você? A quarta pessoa. Eu não vou estender porque o meu horário já está chegando ao final, mas se você está aí, Deus está te dando a oportunidade, é hoje. Cadê você? Sai rapidamente do teu lugar, porque Deus está te chamando. Fecha os teus olhos por um instante, irmãos. Senhor Jesus, se tem algum espírito maligno que trava o corpo, o coração desta pessoa, que coloca dúvida, que não deixa ela vir, que trava o corpo dela onde ela está, eu vou contra este mal agora. Solta agora em nome de Jesus. Essa pessoa vai ser tocada em nome de Jesus Cristo. Já solta esta vida em nome de Jesus Cristo. Saia rapidamente você do teu lugar. A quarta pessoa, Jesus está te chamando agora. Ele está te chamando agora. Cadê você? A quarta pessoa. O Espírito Santo de Deus está te dando esta oportunidade. O diabo, ele queria acabar com a tua vida, mas Deus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, eu sou a vida que darei a você coisas novas. Cadê você? A quarta pessoa. Eu não vou insistir, mas o Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui agora. Está falando com alguém aqui agora. Está vindo aqui a quarta e a quinta pessoa. Se eu fosse você, eu dava o melhor glória a Deus para Jesus. Porque hoje é uma noite de festa. Oh, glórias ao Senhor Jesus. A equipe pastoral vem aqui nos ajudar. Vem orar. Aleluia. Estende as mãos para cá, igreja. Vamos orar por estas vidas. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, pela confirmação da Tua palavra na vida destes homens e desta mulher, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Perdoa os pecados, perdoa as falhas, que eles possam viver um novo tempo, Pai, na Tua presença, ó Espírito Santo. Que, Senhor, todas as perdas que eles tiveram a partir de hoje, a Tua poda, ela passa, mas eles vão viver algo novo da Tua parte, Espírito Santo. Nós oramos como igreja, Pai, e abençoamos a vida de cada uma destas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Quem pode aplaudir Jesus pela vida destes amados irmãos, que fazem parte da família de Jesus? Oh, glória!